Bom dia, boa tarde e boa noite. Como você está, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem? 73 dólares e muita pancadaria. Estamos aqui, eu e você, com o apoio de Impasa, a maior biorrefinaria de grãos da América Latina, que anunciou recentemente o lançamento global do Forte Pro, a sua nova marca de nutrição animal. Essa iniciativa da Impasa fortalece o posicionamento e a diferenciação do produto ao consolidá-lo com um alimento premium de alta performance, desenvolvido para entregar eficiência, consistência e previsibilidade aos sistemas de produção animal. Forte Pro nasce sobre o conceito de nutrição de resultados, ou, para quem quer em inglês, Performance Driven Nutrition. A marca foi desenvolvida para atender produtores que buscam máxima eficiência, previsibilidade e consistência nos sistemas de engorda e outros de produção animal. Mais do que um ingrediente, a Forte Pro se posiciona como um elo estratégico da cadeia produtiva, garantindo que a energia e proteína do milho sejam entregues de forma otimizada. Ficou interessado? Entre em contato com o time comercial da Impasa. Estamos aqui com o iRancho, a gestão pecuária que você busca com a facilidade que você precisa. Essa semana tive a ligação da Jennifer aqui do escritório de Campo Grande nos pedindo para que pudéssemos ter uma agenda junto com a turma da iRancho, né, de maneira espontânea na fazenda. Isso é que é proatividade com o cliente. WS Climatologia, do meu amigo William Siqueira. Se você quer uma estação meteorológica na sua fazenda que entrega com performance robusta e um equipamento extremamente simples, em cima de uma plataforma, ou seja, de um software de primeira qualidade, faz todo sentido você ter uma estação meteorológica na sua fazenda WS. Até a Fórmula 1 de São Paulo usa essa estação. E por fim, não menos importante, temos a companhia de MSD Saúde Animal. Se você deseja comprar identificadores ao Flex, compre pelo WhatsApp 011-4004-7874. Moçada, que semana pesada! Nossa senhora, cara, que pancadaria. 73 dólares e muita pancadaria. Semana aqui, sexta-feira passada, acabou com o câmbio mergulhando, perdendo os 5, namorando com a perda dos 5. Tivemos fechamento abaixo de 5, né, nessa semana. Semana que marca a entrada da segunda quinzena do mês, com carne extremamente firme. A carne no atacado extremamente firme. A gente iniciou a semana com a compra de gado precisando urgente de gado. Gado gordo, gado mais ou menos gordo, gado gordo novo, gado gordo velho, né? Enfim, tivemos preços nas máximas na semana, no começo da semana, e mesmo com a pressão que eu vou falar daqui a pouquinho que tivemos, que experimentamos, tivemos máximas muito fortes de 380, por exemplo, em São Paulo, 370, 375 no MT, né? 375 em São Paulo, poucos negócios, muito poucos negócios, impressionante, né? E uma pressão muito grande inicialmente na Bolsa, por conta, a gente vai ver no Commitments, né, no relatório da Bolsa da sexta-feira, do dia 17, mas se fosse para eu apostar minhas fichas, eu diria que o vendedor desse mercado, que bateu pesadíssimo semana passada e essa semana, foi a pessoa jurídica não financeira, ou seja, os frigoríficos ou as agropecuárias, principalmente os frigoríficos, tenho para mim que é isso, vamos ver o que vai acontecer, né, com commitments. Semana que foi agitada na China com relatos de aftosa, moçada, aftosa, uma cepa viral africana em que não há cobertura vacinal para esse tipo de vírus, né, da aftosa, e que isso já teria se esparramado por várias províncias, atingindo inclusive animais silvestres, uma espécie de lockdown animal das fazendas, projetos de reprodução foram interrompidos, né? Tudo bem que o país não é exportador, isso ajuda de alguma forma a amenizar. Tem incidência do norte ao sul, né? Existem relatos também da Rússia, ali na Ásia, né? No continente asiático, essa situação sanitária está ficando ganhando contornos dramáticos. A dificuldade é que a gente nunca sabe as informações, se tão corretas, que se aparentemente podem estar subnotificadas. A dimensão, ela é incerta do problema, mas ela é um problema incipiente que ainda aparenta não fazer preço, né? Nesse momento, mas é que isso pode mexer potencialmente com um dos maiores produtores mundiais de carne, que é a China, um outro produtor importante é a Rússia, né? O que a gente também observa na China, a carne no atacado subindo, mercado muito especulado de carne na China. Né? A situação do suíno não está bacana, um excesso de suíno na praça, barato, né? Concorrência desleal com a carne bovina, mas o chinês está acelerando na compra da carne. Aquela história, se e quando a cota acabar, você em tese vai ter um produto no seu estoque, uma carne bovina importada do Brasil dentro da cota, e esse estoque vai valorizar. Se isso vai acontecer ou não, não sei, né? Mas o chinês, inclusive, está bastante preocupado, inclusive com notícias que saíram no Brasil de cota cabrando em maio. Isso chegou e repercutiu lá na China. E na China também houve notícias de interrupção de exportação de planta no Mato Grosso, perda de habilitação por conta de resíduo na carne, resíduo esse oriundo de produto de reprodução. Eu desconheço. Né, dizem que em produto oral, inclusive, um premix oral, né, desconheço o uso disso no Brasil, né, mas enfim, uma semana bastante agitada que houve muita, mas muita pressão na bolsa. Frigoríficos, mesmo com escala curta, tipo acelerando rumo ao muro, né, com escala curtíssima, saíram, alternaram momentos fora das compras, né, uma briga muito grande no mercado físico, no mercado futuro. E no Brasil, cara, assim, tem uma coisa assim que é inacreditável, né? A relação que tanto pecuarista quanto indústria frigorífica tem com a bolsa é completamente esdrúxula. Então, assim, tem dia que o físico faz a bolsa subir. Tem dia que a bolsa faz o físico cair. E tem dia que a bolsa faz o físico ficar estável, ela não interfere muito no físico, mas aparentemente facilita a compra de boiadas. Com essas pancadas na bolsa, né, apesar do físico de novo permanecer muito firme, em algumas praças pode ter aumentado um pouco a compra, a escala andou um pouco, mas também, moçada, tá para sexta que vem, andou uma semana, tem feriado semana que vem, né, moçada? Então, assim, tem aquele inflar artificial de escala quando o feriado vai chegando, né? Então, assim, semana que vem, vocês vão me desculpar, né? Mas dia 20 e 21, se não tá comprando nenhuma codorna, muitos momentos por agora dessa semana, que dirá no meio de feriado, emendando aí a segunda-feira, que vai ser inclusive um dia com o mercado financeiro, inclusive da bolsa do boi na bolsa aberto, mas e dia 21 já assim fechado, né? Vai comprar nada de gado. Então você tem alguns dias a menos de compra, a verdade é essa, para o frigorífico. E via de regra, o físico se manteve exatamente intocado. Apesar da bagunça na bolsa, o físico se manteve intocado, né? Então, assim, o físico manteve intocado, em alguns momentos até subiu. O gráfico sinalizou venda. O financeiro bateram na bolsa, o financeiro sinalizou para baixo, ou seja, a bolsa. A oferta melhorou um pouquinho. Então, assim, sinais trocados no mercado é muito difícil de interpretar nesse momento, né? Bom, Como eu disse, essa questão sanitária na China deixa um mercado mais incerto com relação à cota. Eu diria que aumenta a chance de uma cota ser revisada. Não é nenhum indício disso. Não tô aqui referindo aí disso. Estou referindo a conjecturas, raciocínios que eu faço que me parecem lógicos, mas por enquanto são conjecturas, né? Frigorífico agiu de maneira forte na bolsa, eu acredito. De novo, o commitments vai mostrar isso. Mesmo com escala no pé, alternou momentos fora das compras e ligava, né, por baixo do plano para cliente, para fornecedor de boi gordo, para antecipar embarque, né? Impressionante, cara. Impressionante. Uma pressão no físico gigante, principalmente das grandes indústrias. Isso é muito claro. Né? Então, assim, uma pressão financeira na bolsa violenta nessa semana. Né? Ensaiou também alguma pressão na compra de gado. Preços mais baixos que foram até abertos não compraram. E o fiel da balança, moçada, vai ser oferta. Então, assim, parece que o frigorífico quis sair das compras e o pecuarista quis sair das vendas. Né? Por enquanto é isso. Vamos ver. Como é que desenrola? Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção, gente, é o seguinte, cara. Cara, tem que dar um prêmio para a indústria e um prêmio para o pecuarista que os dois usam a bolsa de maneira errada. Vamos pensar aqui para o pecuarista, né? Ele que está comprado em arrobas, qual que é o risco que ele tem? É a arroba cair de preço. Então, o pecuarista sempre deveria estar vendido na bolsa. Só que não, ele sempre, via de regra, opera comprado. As últimas quinzenas do commitments da bolsa, um relatório que é solto todo fim de semana, que mostra a posição líquida, a posição net, de cada um dos cinco players, né? Desse zoológico chamado bolsa. Tem cinco tipos de animais ali, né? Vamos falar no bom sentido, claro. Então tem a pessoa física, tem o não residente no Brasil. Tem os bancos, tem os fundos investidor institucional, tem os bancos ou pessoa jurídica financeira, os fundos e tem a pessoa jurídica não financeira, os frigoríficos e as agropecuárias, né? Então, assim, a pessoa física, que via de regra é o pecuarista, ele deveria operar vendido para mitigar o risco da arroba cair. E ele opera comprado, ele já está comprado no físico, ele alavanca. E o frigorífico, qual que é o risco para o frigorífico? Já que ele não está comprado em arroba, né? O risco para o frigorífico é a arroba subir, então ele deveria operar comprado, né? Só que ele opera vendido. Então, historicamente, tanto pecuarista como frigorífico operam na posição natural ao contrário. Exatamente invertido, cara. É um negócio incrível, cara. Incrível, né? Enfim, frigorífico, a gente vê no commitment isso claramente, ele sempre quer bater na bolsa para chacoalhar a roseira e ver se tem boi maduro para cair. Houve outro assunto, moçada, relevante para a gente falar aqui, que houve muito barulho com relação a indicador essa semana, né? Eu diria que até houve uma crise, e eu diria que como eu disse para algumas pessoas, né, crise é uma coisa relevante demais para ser desperdiçada. Eu escutei essa frase esses dias num vídeo do Miguel Cavalcanti, e é Jim Collins, se não me engano, o autor dessa frase. Abre aspas, crise é uma coisa relevante, é um fato relevante demais para ser desperdiçado. E eu lembro muito também da frase do Dr. Plínio, da Datagro, Plínio Nastar, um homem fantástico, que ele fala o seguinte: o indicador, ele nunca pode agradar nenhum dos dois lados, por exemplo, nem frigorífico, nem pecuarista, nem comprador de milho, nem vendedor de milho. Ele nunca deve agradar nenhum dos dois lados. E eu já ouso seguir com esse raciocínio fantástico do Dr. Plínio, que ele também nunca deve desagradar nenhum dos dois lados. E eu vi muitos comentários, inclusive muito fortes, que me machucam com relação ao indicador que hoje liquida os contratos futuros do boi. E que eu tenho certeza que é feito com a melhor da boa vontade, o maior esforço, né, possível, e que eu sempre apoio. Quando era o CPEA que liquidava a bolsa, eu apoiava o CPEA e falava para as pessoas informarem o Datagro. Hoje, eu apoio o Datagro e falo para as pessoas continuarem informando o CPEA. Faz parte, é bom a gente ter outros indicadores, tem outros no mercado aí, né? O fato é que eu vi nessa semana exemplos, relatos de gente da minha mais absoluta confiança. Eu não vou citar aqui a indústria, mas indústria jogando na canela do indicador. Então, comprando boi paulista na máxima e falando, relatando para o indicador coisa diferente, que era boi de contrato, né? Para não inflar o número do indicador. Da mesma forma que eu vi relatos de pecuaristas que venderam boi na máxima, mas que não queriam ser identificados e não iam informar. O cara vende um boi de 375 em São Paulo e fala, não quero informar. Né? Ou então, não quero informar porque sei lá, meu frigorífico pode descobrir e me ferrar depois, ou então eu não comprei boi magro. A verdade é que está todo mundo cuidando do seu, e eu vou falar o português bem claro, moça, do seu rabinho. Todo mundo cuidando do seu rabinho. A galera, todo mundo quer negar. Eu quero Datagro mais alguma coisa. Né? Por causa do sucesso do indicador. E está faltando muita gente, né, não cuidar do indicador. Então o cara vê um sucesso de um indicador, quer todo mundo negociar no indicador mais alguma coisa. Né? E ninguém deixa, nem pecuarista deixa parte dos seus animais para ser negociado no spot, para ter liquidez, para ter negócio físico. Não sabe? Nem o frigorífico, né, deixam a parte da sua compra relevante para negociar o spot. Então é bacana para todo mundo. Todo mundo quer negociar no indicador. Mas quem que vai construir esse tal do indicador? Né? Quem que vai? Existe um mercado de submundo, aquelas pessoas que não fazem parte dos grupos de pecuária. Tem mais de 2 milhões e meio de pecuaristas. Tem uma turma desinformada, moçada. Porque no Brasil, né, estrada de chão e ignorância não caba, moçada. Né? Então, assim, tem uma turma que vende mal. E essa turma que vende mal está dentro do indicador hoje porque a indústria reporta por API. Mas e a galera que vende bem, que está nos grupos, que por si fala que não quer indicar, que não quer informar seus negócios? Né? Então, está todo mundo cuidando do seu e deixando o indicador. Então, assim, a Datagro e o mercado, eu diria que o mercado tem um desafio, que é de deixar um indicador robusto nos momentos de alta, no momento de baixa. Né? A Datagro tem feito um esforço hercúleo para melhorar, né, essa captação. Né? Eu tenho absoluta certeza, não por nenhuma informação de lá, mas sim porque eu sei que as pessoas trabalham muito. Eu tenho convivido com eles nas viagens, né, e são pessoas que trabalham forte. E o esforço eu tenho certeza que não falta. Eu acho que o que está faltando muita gente, de todos os elos da cadeia, é colaborar, né? Seja na época do CPEA, seja na época da Datagro, seja na época de quem for. É um desafio muito grande fazer indicador de preço, que é, diferentemente de outros países, né, que, por exemplo, Estados Unidos é uma questão federal, tratado, até no Brasil é por livre e espontânea vontade. Então não é fácil. Está sujeito a interesses, né, que nem sempre tem fair play financeiro. Então a gente precisaria ter mais fair play com o indicador até para poder reclamar. Né? Então isso também foi um assunto que rolou muito fortemente. Eu não sou advogado de ninguém aqui, moçada. Eu sou advogado do mercado justo. Né? Eu sempre falo o seguinte, qualquer indicador do mercado, de milho, de soja, de boi gordo, ele tem que ser mais ou menos igual, um amigo meu me falou essa semana, mais ou menos igual o juiz no futebol. Quando acaba o jogo, tomara que o nosso assunto seja o gol que o centroavante perdeu embaixo da trave, o pênalti idiota, infantil que o zagueiro fez, a escalação errada, a substituição errada do técnico, a torcida que vaiou, e não o juiz que apitou errado, né, que deu polêmica com o juiz. Né, o indicador de qualquer a commodity agrícola é mais ou menos como o juiz para o futebol, ele não pode aparecer mais que o mercado. A gente tem que aparecer mais a situação de oferta, a situação de demanda, exportação, habilitação, mercado interno, dólar, câmbio, economia, clima, política, enfim, isso que a gente tem que falar de fundamento, de análise técnica grafista, média de 9, média de 21, Boringer, é isso que a gente tem que falar, as mínimas, agulhada, enfim, ombro, cabeça, ombro, aquelas figuras gráficas, né, para quem estuda isso, é isso que a gente tem que falar, cara. Então, se todo mundo tem que construir um indicador junto, a verdade é essa, né? Outro fato que está me chamando muita atenção, moçada, é que existe uma queda precificada na Bolsa de 11%, 10% com folga, vamos falar, dos preços correntes para os preços da vamos falar aí agosto, julho, agosto, né? A gente pega aí um preço São Paulo, por exemplo, na faixa aí de 370, indicador à vista, 370, e um preço do agosto, julho, de 338, por exemplo, né? Então você pega 370 entre 338 menos, você tem uma queda de R$ 32,00, ou seja, né, 32, 370 divide. Nós estamos falando de 9%. É, vamos arredondar a conta em 10%. Nas cotações do mercado futuro, isso tem oscilado de 9% a 11% de queda. A pergunta é, será que tem oferta suficiente para essa magnitude de queda daqui 100, 120 dias? Será que tem? Eu fico me perguntando. Aí, eu fui ver o seguinte, moçada. Pensa você, vai lá no mercado comprar um boi magro com essa bagunça no boi gordo, na bolsa principalmente, no físico, como eu disse, segue praticamente sem mexer. É, o boi magro deu uma cedidinha, mas muito pequeno. Bezerro tá nem aí com essa paçoca. Mas vamos falar que você vai, em vez de comprar um boi magro de 390, você vai e compra um boi magro hoje de 370, 380. Você leva para um confinamento, qual que é o seu custo? Eu pus um custo de um boitel, né, R$ 270, arroba, R$ 275, arroba, produzida lá dentro. E aí você vende um arroba por 336, você vende não, você constrói um boi pronto com o custo dessa arroba vendida que você vai vender. Por 336, você vai no mercado futuro e acha 337,30. Ou seja, no produtivo te dá um 12, a estratosférica, o resultado de 12 reais de lucro por cabeça batida daqui 120 dias. Você põe um boi no confinamento hoje, você tem 12 reais de lucro. E aí você está com esse dinheiro, você fala, não, mas pera lá, no boitel eu vou pagar o custo da nutrição só no abate dos animais, mas eu vou desembolsar o boi magro, eu vou comprar agora. Então eu quero que essa operação me pague pelo menos o capital que está no banco, né? Vamos falar aí, vai. Não vou nem falar nos 14, 25%. Vamos falar aí a 10% ao ano, né? Para chutar por baixo, né? 10% ao ano, você tem 0,83% ao mês, tá certo? Esse dinheiro, o boi de 380, eu coloquei aqui com 1% de comissão, todos os custos envolvidos, R$ 60 de frete para você comprar, levar ele para o boitel, um boi comprado de 13 arrobas, ficando 120 dias, sendo abatido com 20, vou pegar aqui, ó, 22 arrobas e uns tico-tico, 22,18 arrobas, ganhando 1,150 kg de carcaça por dia, 1,7 kg de GMD, né? Um boi que você compra com um ágio de 5,5% na arroba de entrada, você vende ele lá, você compra ele hoje, né, dia 16 de abril, você vende esse animal no dia 15 de agosto, com 120 diárias em confinamento, com esse desempenho produtivo que eu disse, esse animal sendo comprado aos 2 anos, morrendo com 29 meses, ainda pegando uma idade de animal jovem, você tem a obrigação de remunerar o capital desse dinheiro investido no boi e na comissão. Isso vai te custar R$ 213,38, com a taxa aí de 10% ao ano. Então, um negativo financeiro de R$213,38 com positivo produtivo de R$12,90. Moral da história, moçada, você investe essa grana para colher um prejuízo de R$200,48. Vamos arredondar em 200 conto. Bora lá pegar sua grana quietinha no banco. Você está lá rentista, no CDBDI, nada arriscado. Você tira essa grana do banco, corre todos os riscos de levar para o meio produtivo. Não estou nem falando que morreu o animal aqui. Está uma mortalidade dentro de uma razoabilidade, de uma eficiência muito bacana, tá certo? Tipo assim, 0,1%, 0,2% dentro de um confinamento, que é um resultado muito bom do ponto de vista de sanidade, de mortalidade. Cara, você perder 200 conto por cabeça, você sabe o que é essa bolsa, essa pressão na bolsa que, de novo, com base nas últimas quinzenas, é o frigorífico que está fazendo, e eu tenho absoluta certeza que foi ele quem está fazendo, né, nessa semana aqui. Sabe o que ele está fazendo, cara? Operando exatamente o contrário. Né? Você vai me desculpar, mas o frigorífico tinha que estar com um monte de call comprada. Né? Em vez de fazer isso, comprar call, se ele tivesse comprado call quando o boi estava 320, cara, deixa o boi subir. Estaria ok para todo mundo. Ele, com a margem dele, assegurado que ele estaria pagando bem mais no físico, mas a bolsa pela qual comprada estaria remunerando ele, o pecuarista estaria feliz, a margem do frigorífico garantida, e ele, com abastecimento de julho e agosto, ok. Ele não. Ele vai bater na bolsa para todo mundo ficar com um ranço maior ainda com ele. Na indústria, eu estou vendo muita foita em defender sua margem, até ir nada errado, tudo ok. Um comportamento responsável, da mesma forma que o pecuarista faz, mas eu estou achando a indústria agressiva, né, nesses movimentos. Talvez seja porque ela sabe que não vai ser fácil. E como diz o Antônio Schacchero, problema tem que ser matado quando é fiote, né? Então talvez o frigorífico brasileiro subestimou essa recuperação da bolsa nos primeiros meses do ano. Talvez o frigorífico, assim como nós, pecuaristas, esteja também perdido com relação à dinâmica dessa sanção da cota. Eu entendo o comportamento da indústria em parte, né? Mas assim, moçada, desculpa, o bicho está pegando do ponto de vista de reposição. A reposição, para mim, é o grande buffer, é o grande amortecedor dessa queda de 10%, vamos arredondar, que está se colocando para os próximos 90, 120 dias. Tudo bem, deve encerrar a cota China se nada mudar. Existe possibilidade de que mude, como conjectura, não como informação. Mas se nada mudar, ok, nós vamos ter menos demanda da China. Mas ok, nós vamos ter menos oferta. Quem que vai achar bacana tirar dinheiro do bolso, moçada, e colocar num negócio que tem os seus riscos para perder 200 conto por cabeça? O frigo está cavando um problema de fornecimento daqui 100 a 120 dias batendo na bolsa. E a reposição firme é o grande buffer, é o grande amortecedor, porque a conta não está fechando. Então, essa pancada na bolsa, produzindo uma queda de 9 a 11%, de 8 a 11%, que tem oscilado, uma volatilidade muito grande, um mercado muito nervoso, a conta não fecha. E isso por si, por quê? Porque a reposição não está cedendo, e isso por si, na minha modesta visão, pode e deve limitar essa pancada no físico que a bolsa está sugerindo que possa ocorrer lá na frente. E o frigorífico sabe, moçada, que o S&D, ou seja, para quem quiser do inglês, Supply and Demand, né, inexoravelmente vai ser desafiador para a margem da indústria no ano de 2026 e pelo menos 2027. Você sabe por quê? Porque boi não se cria via canetada. Boi não se cria através de declaração em evento de pecuarista. Boi não se cria através de declaração para mídia, com assessoria de imprensa. Frigorífico, na minha opinião, está muito acuado. O boi volta a US$73. Nós voltamos à série A dos preços internacionais de arroba, mas nós ainda estamos no Z4, moçada. Nós conseguimos a habilitação, conseguimos subir para a Série A, a gente estava para baixo do rabo do cachorro, como diria meu tio boiadeiro do Pantanal, do Mato Grosso do Sul. Beleza, nós voltamos para a Série A, mas nós estamos no Z4. A nossa Roma ainda é a mais competitiva do mundo, né? E a gente continua com o físico firme. Pará 360, é isso que eu chamo de físico firme. Mato Grosso 370, São Paulo 365 a 380. É isso, moçada. Quem vai se habilitar para fechar um boi no confinamento? Então, assim, eu acho que a conta está ruim, né, para o segundo semestre. E é por isso que eu, na minha modesta visão, e é claro que eu posso estar errado, a reposição é o grande buffer, é o grande amortecedor, né, dessa pressa, dessa pancada, né? Como eu disse no front, no título, 73 dólares e muita pancadaria, né? Muita pancadaria, muito nervosismo, muita volatilidade no futuro. E o físico firme por hora, o indicador quietinho lá, quietinho, apesar do altíssimo ruído do mercado. É isso, moçada. Como disse um amigo meu, quem for minimamente inteligente nesse momento, com essa conta aí de menos 200, né, no resultado mesmo, apurado na última linha da operação, tem que vender boi magro e comprar bolsa se quiser continuar comprado em boi. Se for minimamente inteligente, essa é uma decisão correta para se fazer para quem tem um boi magro e que por acaso quer vender esse animal e quer continuar exposto a uma alta da arroba. Não faz o menor sentido. Precificação do segundo semestre completamente errada, na minha visão. A conta não fecha. Vamos que vamos. Sei que não está fácil vender carne, né? Sei que não está fácil, mas o atacado segue subindo, muito mais na falta do que na demanda, mas segue subindo, moçada. Bateu um recorde de novo essa semana, o bezerro, recorde em cima de recorde, desculpe. A reposição é uma verdadeira fortaleza como resistência, suporte para a arroba bovina. Detalhe pequeno, como diria o nosso eterno Henrique, para quem comprou aquela put de 350 por R$ 3,30, cara, não tá nem aí com o problema da paçoca. O 350 tem até furou o suporte de 350 no boi maio, mas para quem comprou para o final de safra essa put, não tá nem aí com a paçoca. Eu acho que o que eu tô vendo de histeria é que nenhum dos dois lados, vamos falar a verdade, nem pecuarista, nem frigorífico, usou a bolsa para mitigar risco. E aí tem que gritar, tem que ficar histérico, tem que ficar nervoso e a pancada tem que comer solta para lá e para cá. A verdade é essa. Pode deixar de mão dada, né, esses dois elos que... E aí sobra ruído, sobra ranço, né? Então, assim, acho que fica uma lição de casa, modéstia à parte. Esse é o meu recado para a turma da base da cadeia, para os pecuaristas, e é o meu recado para as indústrias. Usem a bolsa para gerenciar risco e não para ter somente ganho financeiro. Dá para ter ganho financeiro, sim, mas use também para gerenciar risco. Se frigorífico tivesse comprado call, estava tranquilinho pagar esse boi de 375, 380 em São Paulo. Se pecuarista tivesse comprado put, não precisava sair xingando o frigorífico, né, ou o indicador, ou seja lá quem for. É isso, moçada. Recados dados, com toda a simplicidade, com toda a humildade. Claro que eu posso estar errado, claro que eu aceito a sua opinião divergente da minha e está tudo certo. O importante é a gente pensar junto, refletir junto, entender melhor o nosso dia a dia para tomar melhores decisões e sempre aqui a construção é em quatro mãos, né? Eu não quero agredir ninguém, nenhum elo, nenhum setor, mas a gente tem que ter hora de dizer a verdade e dar pingo, né, aos is. Eu só não falo o nome do santo porque eu quero continuar tranquilo a minha vida aqui no meu cantinho. Um abraço, fiquem todos com Deus. Antes de mais nada, relembro a você que temos aqui a companhia da Flex Nutrição Animal, mais um ano junto aqui com Notícias do Front. Meu amigo Rodrigo Cantoni, lá de Britânia, Otimiza Gestão Rural, UPL, Sicoobi Crédito Goiás, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto. É isso, moçada, tamo junto, um abraço. Fiquem com Deus, não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer, doando R$ 2 por cabeça batida, você não esvazia o seu bolso e ao mesmo tempo enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que precisa de um apoio e está num leito de um hospital de amor nesse momento, com um problema muito mais sério que o seu besta reclamando aí do preço da arroba, tá certo? Um abraço, brincadeiras à parte, com toda humildade, fiquem com Deus. Até a próxima, moçada.